Ok, vamos desembalar isso aqui. Pensa na seguinte situação: se um morador nunca nadou na piscina do condomínio na vida dele, ele ainda paga a conta do cloro no fim do mês, né?
Com certeza. A estrutura está lá prontinha para usar.
Exato, pronta para uso e a fatura chega implacavelmente. O mais assustador quando a gente começa a analisar esse material de hoje sobre direito tributário, o universo das taxas, é perceber que essa exata lógica de condomínio é a justificativa que o Estado usa para arrecadar bilhões.
Bilhões todos os anos. E a nossa missão nesse mergulho de hoje é justamente desmontar essa engenharia, entender a física oculta de como o governo cobra por aquilo que ele supostamente faz, sabe?
E o primeiro grande choque é descobrir que o governo não precisa levantar um dedo diretamente a favor de alguém para ter o direito de mandar a conta.
É o dever de pagar, muitas vezes ele nasce puramente da existência de uma estrutura estatal pronta para agir. A gente vê a nomenclatura, a taxa disso, taxa daquilo, usada de forma tão indiscriminada no dia a dia, que cria uma falsa sensação de que tudo é a mesma coisa.
Pois é, virou sinônimo de qualquer cobrança, né?
Exatamente. Mas juridicamente, focando nas bases do material que a gente está analisando, o Estado só tem duas portas de entrada para criar uma taxa legalmente. A primeira delas é o famigerado poder de polícia.
Poder de polícia aqui, nossa, eu acho que a primeira imagem que vem na cabeça de quem ouve é uma viatura com a sirene ligada na rua.
É, e a gente precisa desvincular totalmente dessa imagem. No universo administrativo e no artigo 145 da Constituição, poder de polícia significa fiscalização, regulação. É limitação de direitos em prol do interesse coletivo.
Ou seja, é o Estado vigiando as regras do jogo.
Perfeito. É o Estado fiscalizando.
Lendo as fontes, o que fica muito evidente e até um pouco frio é a engrenagem dessa cobrança. Tipo, se a máquina pública tem a competência legal para fiscalizar um comércio, uma indústria, ela adquire automaticamente o direito de cobrar por esse trabalho de vigilância.
Não importa quem seja. Se a prefeitura fiscaliza um restaurante, ela cobra. Se o IBAMA, que é federal, fiscaliza o meio ambiente, a União cobra.
Mas o detalhe que muda toda a perspectiva e que eu acho fascinante é a tal da compulsoriedade. A cobrança acontece independentemente da visita real de um fiscal.
Esse é o pilar central de qualquer tributo. A taxa é uma espécie de tributo. Então ela herda essa característica obrigatória, sabe? A lei não exige que o Estado prove que bateu na porta de cada loja para cobrar a taxa de fiscalização.
Basta a prefeitura existir e ter o departamento aberto.
Exato. A exigência legal se satisfaz com a simples existência do órgão. Ele tem que estar estruturado em efetivo funcionamento.
Pensa numa pessoa que tem uma propriedade rural sujeita a regras ambientais.
Tá, o cara tem uma fazenda.
Isso. Essa pessoa vai pagar a taxa de controle ambiental todo ano, mesmo que passe, sei lá, décadas sem nunca ver um fiscal fardado pisar nas terras dela.
Nossa, voltamos para a piscina do condomínio, então.
Totalmente. A lógica jurídica é que a estrutura burocrática, os sistemas de satélite, os analistas nos escritórios, tudo isso está operando. E tem um custo. A piscina está cheia e tratada, garantindo a ordem.
Faz sentido do ponto de vista de financiar a máquina. Dá trabalho vigiar, então quem gera a necessidade de vigilância ajuda a pagar a conta. Mas a máquina pública não vive só de fiscalizar, né?
Não, de jeito nenhum. Tem a parte de prestação de serviço. E é aí que a gente vai para a segunda porta de entrada, a parte onde o Estado atua, prestando serviços diretos. E lendo os documentos, parece que essa regra é um verdadeiro campo minado para os governantes, porque não é qualquer serviço público que pode gerar uma taxa.
Nem de longe. A régua é rigorosíssima. Para a cobrança ser válida, o serviço precisa ter duas características inseparáveis. Ele tem que ser específico e divisível.
Específico e divisível. Vamos destrinchar isso, porque os termos técnicos às vezes confundem.
Vamos lá. Específico significa ter um objetivo claro. A gente precisa saber exatamente o que está sendo prestado de forma isolada. E a divisibilidade, que é onde a maioria das leis tropeça, é a capacidade matemática do Estado de apontar quem usou aquele serviço.
Tá, fatiar a conta.
Isso. É o que o Supremo Tribunal Federal chama de utilização singular, inter partes. Se o serviço beneficia a coletividade como um todo, de forma indistinta, é impossível fatiar a conta.
É o famoso serviço erga omnes, para todo mundo.
Exatamente. Nesses casos de serviços universais, a criação de uma taxa é expressamente proibida.
Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque isso cria um dilema gigantesco na administração de qualquer cidade. Pensa na infraestrutura básica. Manter a avenida limpa, praça bonita, segurança na rua, iluminação do poste. Todo mundo usa isso ao mesmo tempo.
Ao mesmo tempo. Não dá para isolar o uso.
É, não tem como colocar um hidrômetro num poste para medir quanta luz bateu em cada pedestre à noite. A divisibilidade é zero. Então o Estado não pode emitir um boleto de taxa para isso.
Não pode. E o entendimento dos tribunais superiores é pacífico nisso. Serviços gerais devem ser financiados pelo bolo geral da arrecadação, pelos impostos, imposto de renda, imposto sobre consumo. Eles vão para um caixa único, justamente para bancar o que não pode ser cobrado individualmente.
Tentar criar uma taxa de segurança pública de rua, então?
É constitucional, flagrantemente inconstitucional.
Só que a linha que separa o universal do divisível, nossa, ela é muito fina. Eu fiquei impressionada com o exemplo do lixo que os documentos trouxeram. Explica pra gente como o Supremo precisou intervir para criar uma barreira lógica entre a rua e a calçada.
Ah, esse caso é um clássico do direito tributário. A varrição de uma rua é um serviço indivisível. Quem passa por ali se beneficia. Pode ser um morador, um turista, alguém de passagem. Então, taxa de varrição é ilegal.
A rua é de todos.
A rua é de todos. Mas o caminhão que passa recolhendo o saco de lixo deixado na porta das casas, aí é uma história completamente diferente. A coleta de lixo domiciliar atende a um objetivo específico de saúde pública, e a atuação é perfeitamente fatiável.
Porque a prefeitura sabe exatamente de qual porta pegou o lixo.
Exatamente. O município sabe de qual imóvel o resíduo saiu. Tem um remetente claro. E é por isso que o STF, lá na súmula vinculante 19, validou a taxa de coleta de lixo. Porque ela cumpre os requisitos. É divisível.
Essa barreira invisível entre a rua, que não pode ter taxa, e a porta de casa, que pode, mostra o nível de precisão exigido. Mas isso gera uma pressão financeira brutal para os prefeitos, né?
Muito.
Porque se eles não podem cobrar taxa pela iluminação da rua por ser indivisível, eles ficam com uma conta de luz colossal da concessionária de energia e sem dinheiro carimbado para pagar. E lendo como a máquina reagiu a isso, nossa, o sistema sempre encontra um caminho, né? Mesmo que precise reescrever o manual.
A reação institucional no caso da iluminação pública é genial do ponto de vista de sobrevivência financeira. Na virada do século, dezenas de municípios tentaram criar a taxa de iluminação. E o judiciário foi lá e derrubou todas em cascata.
Porque não era divisível.
Isso, a base era sempre a falta de divisibilidade. O STF até editou súmulas travando isso. Aí, qual foi a solução do governo? Cortar gastos? Não. Foi alterar a própria Constituição. O Congresso aprovou uma emenda e criou uma nova espécie de cobrança. A contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. A famosa COSIP.
Uma jogada de mestre na burocracia. O problema era a palavra taxa, que tem aquela amarra inegociável da divisibilidade.
Uhum. O nome trava tudo.
Aí eles mudam o nome do jogo, classificam como contribuição e driblam a exigência. Mas na prática, pro bolso de quem tá ouvindo a gente, a nomenclatura importa tanto assim? O dinheiro não continua saindo da conta de luz do mesmo jeito?
O dinheiro sai igualzinho, todo mês. Mas no direito, a nomenclatura altera o DNA da obrigação. Quando era uma taxa, qualquer cidadão podia ir num juiz e anular a dívida provando que a luz da rua não é divisível.
A defesa era fácil.
Muito fácil. Mas ao transformar em contribuição, pelo artigo 149-A, essa defesa simplesmente evapora. O critério de validação passou a ser apenas a destinação do recurso. O dinheiro vai para iluminar a rua? Vai. Então é válido.
Mostra muito bem que as palavras nas leis não são enfeites. Elas determinam até onde o Estado pode enfiar a mão no bolso da gente. E essas armas de defesa são testadas diariamente no STF. O nosso material trouxe batalhas recentes, super atuais, sobre essa briga do que é ou não divisível.
Sim, casos muito polêmicos.
A questão dos bombeiros, por exemplo. Pela lógica que a gente acabou de discutir, bombeiro é segurança pública. Segurança pública é universal. Logo, imposto deveria cobrir. Mas o STF, num julgado recente, Info 11.7, de março de 2025, validou a criação de taxas estaduais para prevenção e combate a incêndios. Como que eles fizeram essa ginástica mental?
É uma dissecação do trabalho dos bombeiros militares, na verdade. O tribunal entendeu que, sim, eles são segurança pública, mas quando eles atuam em sinistros ou vistorias em propriedades específicas, a corporação atua como uma unidade autônoma.
Tá, então quando o síndico chama o bombeiro para vistoriar um prédio, o serviço está sendo usado de forma separada por aquele prédio.
Exato. E o argumento que pesou muito e que é fascinante é a existência de um mercado privado paralelo.
Como assim?
Existem empresas privadas de brigada de incêndio, certo? Elas cobram por consultoria de prevenção por serviços similares.
É verdade.
Então, se o setor privado consegue precificar e fatiar o serviço para vender para um cliente específico, fica evidente que a atividade tem caráter econômico. O Estado usa isso para provar que o serviço dele também é divisível. E aí a taxa é validada.
Nossa, o Estado agindo quase como um concorrente corporativo. E essa mesma lógica do Info 1184 de julho de 2025 foi aplicada para grandes eventos fechados, não foi?
Foi sim. Sobre segurança em eventos. A regra básica é que policiamento na rua não tem taxa. Mas se você organiza um grande show num estádio, vende ingresso, gera lucro, a demanda de policiamento ali dentro é artificial.
Foi o evento que criou o problema.
Isso. Deixou de ser segurança pública universal. O organizador do evento passa a ser consumidor de um serviço divisível do Estado.
Então o nome, a entidade que presta o serviço, importa menos do que a natureza da prestação naquele momento. O mesmo policial, na rua, é pago com imposto, mas dentro do show é bancado por uma taxa do organizador.
Exatamente isso. A capacidade do Estado de se adaptar ao contexto comercial é enorme.
E falando em se adaptar em nomes, a gente precisa entrar no maior truque de ilusionismo vocabular do nosso dia a dia. O perigo das falsas taxas. Lendo esse material, eu fiquei chocada com o quanto a gente usa a palavra taxa de forma completamente equivocada.
A confusão entre taxa e tarifa é generalizada.
Sim. E existe um abismo jurídico entre as duas coisas, baseado na súmula 545 do STF. Eu pensei numa analogia aqui, vê se funciona. É como a diferença entre entrar num restaurante e pedir um prato no cardápio versus ser obrigado a pagar um couvert artístico assim que você cruza a porta.
Essa analogia é perfeita. Ela ilustra a distinção mais importante que existe, a voluntariedade. A taxa é o couvert obrigatório. É tributo, imposto por lei. Não tem negociação. A lei dita a obrigação, você paga usando ou não o serviço, como a taxa do lixo.
Já a tarifa...
A tarifa ou o preço público é o prato do cardápio. Pertence ao mundo dos contratos. Você só paga se escolher usar voluntariamente aquele serviço, que, em geral, é prestado por empresas concessionárias.
E é aí que a ficha cai de que a famosa taxa de embarque no aeroporto é uma mentira vocabular gigante.
Uma das maiores. A taxa de embarque tem natureza jurídica de tarifa. Ninguém é obrigado por lei a pegar um avião. Quando a pessoa compra a passagem, ela está assinando um contrato voluntário com a companhia aérea e com o aeroporto.
Então é um preço público embutido no comércio. O ônibus municipal também entra nisso, porque a gente fala passagem de ônibus, mas seria a mesma lógica.
A mesmíssima lógica. É tarifa de ônibus, é contrato de transporte. Cruzou a catraca... Aceitou o contrato.
Só que o sistema adora uma zona cinzenta, né? Onde até para especialista fica difícil. E as custas judiciais? Ou tirar um passaporte? Porque se a pessoa escolhe processar alguém ou viajar para fora, isso não seria um contrato voluntário igual ao do aeroporto?
Parece, né? Mas o STF entende o extremo oposto. custas judiciais, emolumentos de cartório, emissão de passaporte, tudo isso é classificado rigidamente como taxa. E por um motivo muito lógico.
Qual?
Monopólio. A prestação jurisdicional, a emissão de um documento oficial do país, são funções exclusivas do núcleo duro do Estado. Não existe justiça privada concorrendo com o juiz estatal para dar uma sentença oficial, sabe?
Ah, entendi. Como só o Estado pode fazer, a cobrança atrai todo o regime de tributos.
Exato. Com as exigências de lei, especificidade, isso garante que a cobrança siga ritos legais rigorosos e não a loucura do livre mercado.
E confirmar que essas coisas são taxas oficiais traz uma vantagem colossal para quem paga, porque aciona uma série de escudos institucionais contra o governo. O Estado não ganha um cheque em branco.
De forma alguma. E o primeiro grande escudo que a gente analisa nesse material é a proteção do tempo, a anterioridade.
Que impede aqueles ataques surpresas ao bolso, né? Bancando a advogada do diabo aqui, e se o Estado disser que é urgente e tentar criar uma taxa para cobrar amanhã?
Não pode. O princípio da anterioridade exige que o Estado respeite um período de carência. E no caso das taxas, são duas contagens de tempo acontecendo juntas.
Duas ao mesmo tempo.
Isso. A primeira é a anterioridade do exercício financeiro. A cobrança só vale no ano seguinte ao da publicação da lei. A segunda é a nonagesimal. Tem que esperar no mínimo 90 dias.
Tá, e como as duas funcionam juntas na prática? Porque o material dá um exemplo matemático super importante para não deixar a gente ser enganado no fim do ano.
É a matemática da segurança jurídica. Imagina que o governo aprove uma nova taxa de fiscalização no dia 20 de julho de 2030.
20 de julho.
Pela regra dos 90 dias, daria mais ou menos 21 de outubro.
Certo.
Mas, pela regra anual, só pode cobrar no ano seguinte, em 1º de janeiro de 2031. Qual data vale?
A data mais distante.
Regra de ouro. Sempre a mais distante. Então, 1º de janeiro de 2031.
Isso salva muita gente das leis aprovadas no apagar das luzes em dezembro, né?
Salva demais. Se publicarem uma lei em 15 de dezembro, o ano seguinte é em 2 semanas.
Aí te pegariam no susto.
É, mas os 90 dias empurram a cobrança lá para março. Prevalece março. É uma barreira contra o oportunismo fiscal.
Maravilhoso. E além da proteção do tempo, a gente tem o limite do valor absoluto. A Constituição proíbe tributo com efeito de confisco. O valor de uma taxa tem que ter proporção com o custo do serviço ou da fiscalização.
E tem súmula para isso. A súmula 667 proíbe calcular taxa judiciária sem um teto máximo. Não dá para cobrar milhões só para carimbar um processo de uma causa milionária.
Acesso à justiça não pode ser um luxo. E tem coisas que são 100% imunes, não é?
Sim, blindagens absolutas no artigo 5º da Constituição. Direito de petição contra abusos e certidões para defesa de direitos ou esclarecimentos pessoais. Tudo gratuito.
Porque se o cidadão precisa se defender do próprio Estado, não dá para ter barreira financeira.
Exatamente, cidadania básica.
E para amarrar essas defesas, tem um princípio com nome em latim, o bis in idem. Basicamente, fazer a mesma coisa duas vezes. O Estado não pode cobrar dois tributos idênticos sobre o mesmo fato.
O STF permite, pela súmula vinculante 29, que a taxa use um pedacinho, um elemento da base de cálculo de um imposto. A complexidade do sistema exige essa tolerância periférica, mas a clonagem total é terminantemente proibida.
A base não pode ser idêntica. Só se for, sei lá, o apocalipse.
Basicamente. As exceções são o imposto extraordinário de guerra e o imposto seletivo. Num cenário de catástrofe ou extrema necessidade, o país precisa de dinheiro e aí pode sobrepor bases idênticas.
Nossa! Bom, então, o que tudo isso significa para a nossa vida prática? A nossa análise de hoje deixa claríssimo que cada boledo com o brasão do governo esconde uma engrenagem gigantesca.
E bem calculada.
Muito bem calculada. As taxas não são cobranças aleatórias. Elas são a representação financeira de um Estado que vigia pelo poder de polícia ou que age de forma cirúrgica num serviço divisível. E a gente tem escudos reais contra duplicações e cobranças surpresas.
E entender esse mecanismo, no fundo, é uma ferramenta de proteção civil. Saber diferenciar a taxa de tarifa, entender as regras do jogo, altera a relação de forças que a gente tem com o Estado. O conhecimento tira a pessoa da posição de mero pagador de contas para alguém que entende as amarras do sistema.
É uma mudança total de perspectiva. E o convite que a gente deixa para quem está ouvindo é fazer um exercício rápido de investigação. Da próxima vez que chegar uma fatura, uma conta de luz, ou até quando comprar o ingresso daquele evento fechado, observa os valores. Fica o questionamento: quantas coisas são pagas rotineiramente, com a ilusão de serem apenas um serviço contratado no mercado, mas que, na verdade, são a engrenagem do poder de polícia do Estado operando silenciosamente nos bastidores das nossas vidas?
É para pensar mesmo.
Pois é. Até o nosso próximo mergulho.